Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português, sábado 22 de julho de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia na apresentação desta emissão. Está o Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o Amancio Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, Washington. É onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. É onda média nos 1.530 MHz. Em FM, também em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira. Igualmente em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor. Igualmente estamos a emitir através da internet, voaportugues.com. Na missão de hoje vamos ter as notícias que marcam a atualidade, também teremos a habitual janela de Angola na segunda meia hora. Vamos saber, como já é habitual na emissão do sábado, as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, vamos às notícias com Amancio Miguel.
Um suspeito membro do Al-Qaeda, acusado de apoiar terroristas, apresentou-se ontem para a primeira sessão de julgamento no Tribunal Federal de Filadélfia, após ter sido extraditado da Espanha. Ali Sharaf Demash foi indiciado em 2011 pelas autoridades da Pensilvânia, acusado de ter ajudado o terrorismo, incluindo a concepção de um plano para assassinar Lars Vilks, artista da Suécia que descreveu o profeta Muhammad como um cão. As autoridades acreditam que Damash conspirou com a americana Colleen LaRose, que era conhecida como Jihad Jani, para recrutar pessoas para realizar ataques terroristas na Europa e na Ásia. LaRose cumpre agora uma pena de 10 anos por concessão de ataques, incluindo o plano de assassinar Vilks, que nunca se materializou. Damash, conhecido na internet como Black Flag, é o primeiro estrangeiro extraditado para responder a acusações de terrorismo nos Estados Unidos no mandato do presidente Donald Trump. Trump disse que concordava com o envio de suspeitos terroristas para a prisão militar do Guantánamo, no lugar de serem julgados em tribunais civis. Não há clareza de momento sobre o que levou a administração Trump a mudar tal posição. Damash, que é de nacionalidade argelina e viveu muitos anos na Irlanda, onde foi detido em 2010. Um tribunal local recusou o pedido de extradição para os Estados Unidos e libertou-o. Em 2015, entretanto, foi detido em Barcelona e o governo espanhol aceitou extraditá-lo para os Estados Unidos. O exército sírio declarou neste sábado cessar de hostilidades na região oriental de Ghouta, controlada por rebeldes perto da capital, informou a televisão estatal. O cessar-fogo resulta de um acordo entre os rebeldes e a Rússia, aliada do governo sírio. A parte oriental de Ghouta, que abrange os subúrbios do leste e nordeste da capital Damasco, sob o controle da oposição do conflito, que dura 6 anos. A interrupção de combates começou a meio-dia local e qualquer violação receberia uma resposta apropriada, disse o exército sírio. O grupo rebelde sírio Falak al-Rahman, que atua naquela região, recebeu bem a iniciativa do cessar-fogo e disse que é um primeiro passo para a solução do conflito sírio. No Twitter, o porta-voz do grupo rebelde YLO1 afirmou que o governo deve respeitar a trégua. Entretanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitora o conflito, disse que ocorreram incidentes isolados de artilharia desde que o cessar-fogo entrou em vigor, mas sem grandes combates. Mais de 330 mil pessoas já morreram no conflito sírio, isto segundo dados das Nações Unidas. Quatro mulheres alemãs, incluindo uma jovem de 16 anos, que se juntaram ao grupo Estado Islâmico nos últimos anos, estão numa prisão iraquiana e recebem assistência consular. Citando a edição desta semana da revista Der Spiegel, a agência Reuters escreve que diplomatas visitaram as quatro numa prisão no aeroporto de Bagdad na quinta-feira e elas estavam bem, dadas as circunstâncias. Essas mulheres podem enfrentar a pena de morte no Iraque por pertencerem ao grupo militante, acrescentou aquela publicação, que escreve também que as autoridades iraquianas deram à Alemanha uma lista com os nomes das mulheres no começo da semana, identificando a adolescente como Linda W., da pequena cidade de Plitz, perto de Dresden. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha digno fazer comentários em relação ao assunto. Os procuradores da Alemanha informaram na terça-feira que estavam a verificar a informação de que uma jovem de 16 anos estava sob investigação para apoiar o grupo Estado Islâmico entre as mulheres presas na cidade iraquiana de Mosul. Segundo o Der Spiegel, uma das alemãs tinha descendência marroquina e outra parecia vir da Chechênia, mas tinha passaporte alemão.
Obrigado a Mancho Miguel. Foram as notícias que marcam este sábado, 22 de julho. Votos de continuação de um bom fim de semana na companhia da Voz da América, em português, desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A postura da comunicação social pública tem estado supostamente a conduzir uma propaganda eleitoral que não se coaduna com a legislação vigente no país, constituindo deste modo formas graves de desinformação que forjam a opinião pública e a manipulação. Segundo o estudo divulgado em Luanda, estes factos agravam profundamente a correlação de forças entre os principais candidatos, ferindo o princípio de igualdade de tratamento no acesso ao espaço público consagrado constitucionalmente. Sobre a observação eleitoral, o relatório recomenda que o novo sufrágio proceda à divulgação e acreditação antecipada aos atores eleitorais envolvidos direta ou indiretamente no processo eleitoral em curso para o estrito cumprimento da Constituição e da lei eleitoral. Chamam a atenção da Comissão Nacional Eleitoral para a fiscalização e a observância do Código de Conduta Eleitoral durante a campanha, bem como a promoção de sessões de preparação e esclarecimento em vista do cumprimento da lei constitucional e para assegurar o princípio básico da igualdade entre os concorrentes. O relatório das duas organizações vem apenas reforçar as preocupações que, de forma reiterada, os partidos políticos na oposição têm manifestado e sem, contudo, haver uma alteração do atual quadro. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, afirma que a organização que representa tentou apenas fazer uma análise do contexto atual do país, marcado pelo ambiente pré-eleitoral.
Vamos autorizar a pessoa que ganhar o pleito eleitoral para governar o país nos próximos 5 anos, mas não foi precedido de um verdadeiro momento de prestação de contas. Ou seja, nós estamos a partir por umas eleições, mas não sentimos que isto não é só uma questão do partido que está no governo, mas também até das forças políticas da oposição que tiveram no Parlamento. Acho que não há uma grande preocupação com a prestação de contas aos cidadãos. E isto é notório, né? Ou seja, vamos de uma eleição para outra sem que cada um nos explique, no caso do MPLA, as razões pela qual muitas das promessas não foram cumpridas, mas também a oposição que esteve no Parlamento não consegue dar-nos conta de qual foi o seu desempenho durante esses anos e já voltam a pedir-nos novamente autorização. Outra questão que também nós notamos é que, neste momento, as forças políticas estão a construir as suas propostas de governo. E se reparar, com muito pouco envolvimento do cidadão. Ou seja, há uma mentalidade ainda prevalecente de que a interação dos partidos políticos com os cidadãos é somente no momento eleitoral. E nós pensamos que a democracia não se resume às eleições. As eleições não podem ser encaradas como um fim em si mesmo, mas como um meio. E, infelizmente, notamos que aqui há pouco engajamento dos cidadãos, sobretudo naquilo que é a construção das suas propostas políticas. Vemos uma azáfama, uma certa dinâmica nas ruas, mas é para promoverem os símbolos do seu partido, os números que vão estar no boletim de voto e, raras vezes, uma discussão séria sobre o conteúdo do que eles podem prometer ou de que, até onde eles se podem comprometer na altura, caso venham a ser governo ou caso venham a estar no nosso Parlamento. Portanto, isto também aqui sentimos que é um grande déficit, e acreditamos que é de certa forma este déficit que faz com que muitas das pessoas se sentem um pouco apartadas da política, né? Depois há uma outra dimensão que o Ops aponta, que é uma grande preocupação, que é a desproporção de meios das forças que vão concorrer. Nós habitualmente, e acho que uma visão meio simplista, tende a ver, bom, quem são os concorrentes do pleito eleitoral? As 6 formações políticas que se inscreveram, mas não, nós temos visto, e até de forma escandalosa, como alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes, e achamos que isto é mau, porque dedicando, e basta olhar para as cifras, né, já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado a que formação política, como é que é feita esta cobertura, temos visto algo que vem sendo recorrente, à utilização dos meios do Estado. Por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre que um determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício. E isto, infelizmente, o que é que faz? Estão a usar os bens do Estado, as pessoas deixam de comparecer porque são funcionários do Estado, aos locais de trabalho, e nem por isso são descontados, os seus salários não são descontados, ou seja, há uma permanente utilização dos bens do Estado, e que nós achamos que não é algo bom para a nossa democracia, e muitas das vezes vai claramente contra as promessas que estão a ser feitas do ponto de vista do discurso, que é a utilização racional do bem do Estado, o compromisso de lutar contra a corrupção. Eu acho que este tipo de práticas deviam, e aliás gostei muito quando no primeiro discurso, no discurso que lançava a campanha ou a pré-campanha do MPLA, o candidato do MPLA tinha dito que o exemplo deve vir dos militantes do MPLA. Então eu acho que isto pode ser um exemplo bom, na utilização dos meios do Estado, mesmo estando à frente das instituições do Estado, podia ser um bom exemplo a este nível. Bom, isto é o que eu acho que é menos bem.
Apesar da preocupação latente, ainda assim o relatório elaborado pelas duas organizações também assinala alguns aspectos positivos. Sérgio Calundungo aponta a abertura manifestada pelo Ministério da Administração do Território enquanto esteve a conduzir o processo de registro eleitoral.
Mas também sentimos, e aqui é importante destacar isso como algo positivo, a predisposição do MAT, do Ministro da Administração do Território e do seu Secretário de Estado, que foram alvo principal das críticas, em dialogar, abertura para falar com os diferentes setores, com os diferentes segmentos. Eu acho que isto é algo nunca visto antes. Eu acho que esta postura deles de ouvir, e notava-se que era mesmo uma escutativa, ouviam as preocupações, respondiam às preocupações, tentavam esclarecer. Eu creio que isto era uma nota muito importante. É uma pena que a CNE, só muito tarde, enverdou pelo mesmo processo, mas isso foi muito positivo, esta postura do MAT. É o tipo de instituições que se precisam no país. Outro aspecto também que noto como positivo é que essas eleições provavelmente vão ser muito renhidas, mas não temos os níveis de beligerância que tivemos nas anteriores, e em minha opinião era muito importante isto. É muito importante que os líderes nos seus discursos não procurem só vender a sua proposta de governo, mas sempre que possível apelar à tolerância, à calma, como aconteceu com o líder do MPLA no Cacoaco, imagino que outros também o farão. Eu acho que é importante ter eleições que sejam muito bem disputadas, mas temos que reduzir a zero os níveis de beligerância, de confronto bélico que isto toma. E desde esse ponto de vista eu sinto que há algo que estamos neste quesito, estamos melhor comparativamente aos anos anteriores, ainda que se possa sempre registar, e que é muito lamentável, é desagradável, um acidente ou outro, mas acredito que é muito importante a contenção neste aspecto, né? E, portanto, para finalizar, algum aspecto positivo que também foi destacado é esta questão de o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que os constantes apelos para que eles se engajem também no processo eleitoral, através da educação cívica. Tivemos setores da sociedade se pronunciando, vimos a nota pastoral da CIAST, que para mim foi muito feliz, dizendo claramente que era importante que os candidatos fizessem um esforço de explicar as suas propostas, não ficar com meias palavras. Eu acho que, vindo de uma instituição com a admissão que tem a CIAST, é muito positiva. Temos visto também uma série de igrejas, sobretudo, apelarem aos cidadãos à participação ativa neste pleito eleitoral, e eu acho que isto também é algo positivo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o relatório das duas organizações reflete os factos que se apresentam no atual contexto político que o país vive. Teixeira Cândido defende que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos de comunicação social públicos, facto que não tem acontecido ou que não tem sido demonstrado.
E com base nos factos que o observador tem estado a ter em conta, ou sobretudo com base naqueles factos que nós temos tido na nossa realidade, eles fizeram um relatório. Da nossa opinião, não há nenhuma objeção em relação a isso. Pelo contrário, entendemos que nós, enquanto Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não somos, nem enquanto associação, tampouco enquanto profissionais, proprietários desta análise sobre a liberdade de imprensa. Pelo contrário, congratulamos-nos quando não é apenas só o Sindicato dos Jornalistas Angolanos a fazer esta apreciação. E quando essa apreciação vem fora de nós, daqueles que não fazem jornalismo, entendemos que nós temos de nos submeter a ela e procurarmos corrigir. Aliás, é uma opinião conhecida com aquilo que tem sido a postura do sindicato, ou seja, que tem sido o posicionamento do sindicato em relação a isso. A Constituição da República de Angola, creio que no artigo 17, estabelece que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos públicos e outros. Portanto, tratamento igual não significa que o partido que está a governar deve ter pelo menos 15 minutos e o partido que está, que está na oposição deve ter 10. Não, todos, o tratamento igual. Igual significa quando eu abro o meu noticiário e concedo a uma atividade de um partido 15 minutos, eu devo fazê-lo com os outros que naquele dia também estiverem a realizar. Porque sou pena de eu poder influenciar o leitor, o telespectador, o ouvinte. Portanto, é isso que nos impede, é isso que nos impõe a Constituição e é isso também que nos impõe a própria deontologia profissional. A questão da imparcialidade, da isenção, é isso. É eu poder conceder aos partidos que estão a concorrer o mesmo tratamento. O mesmo tratamento significa que se eu passo em direto um comício, tenho de passar em direto outro comício. Que, portanto, tem de conceder o mesmo tempo, a menos que me digam que um partido produza mais informação e que o outro produza menos informação. Ora, eu não estou a ver que num comício, por exemplo, há um partido que produza mais do que o outro, salvo se o discurso de um candidato for mais longo do que o outro. Mesmo assim, entendemos que os jornalistas não são obrigados a colocar o discurso na íntegra, são sim, na realidade, obrigados a transmitir os factos com objetividade. A objetividade significa a reconstrução da realidade. E essa reconstrução da realidade pode ser feita para equilibrar, ou de modo equilibrado. De modo equilibrado, digo, vou transmitir 3 minutos deste candidato e vou transmitir 3 minutos do outro. Compete, então, ao telespectador depois fazer a análise e decidir o seu sentido do voto. Portanto, não podemos ser nós.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é de opinião segundo a qual os jornalistas não devem ser os principais protagonistas do processo eleitoral. Teixeira Cândido lamenta o facto de não existir nesta altura no país um órgão que regule o exercício dos órgãos de comunicação social.
Tenho estado a reiterar, nós não somos parte integrante. Os jornalistas não são parte integrante. Se os jornalistas não compreendem isso, estamos a prestar um mau serviço ao país. O jornalista é apenas intermediário. O jornalista compete apenas, vou buscar uma figura de estilo. O jornalista compete apenas estender a relva e deixar que as equipas joguem. E cada equipa deve ter 11 jogadores. Uma não pode ter 10 e outra ter 11. quer dizer, as duas equipas têm que ter o mesmo número de jogadores e têm de jogar na mesma relva e não pode haver diferença nisso. Portanto, é assim que impõe a Constituição, é assim que impõe a lei de imprensa, é assim que impõe o Código de Ética e Deontologia, e é isso que espera a sociedade de nós.
Um outro aspecto, Teixeira Cândido, tem a ver com os donos dos órgãos de comunicação social, porque aqui, se calhar, o problema não é propriamente dos jornalistas, mas sim dos grupos económicos que praticamente tomaram de assalto alguns órgãos de comunicação social. Haverá formas de como contrariar esta tendência?
Bom, infelizmente, o órgão que tem a competência de regular esta matéria, que tem a competência de exigir que sejam conhecidos os órgãos, os proprietários dos órgãos de comunicação social, nesta altura, está numa fase de transição, que é o Conselho Nacional de Comunicação Social, por um lado. Por outro lado, diz a lei de imprensa que as empresas de comunicação, os proprietários das empresas de comunicação, devem ser nominados, ainda que sejam sociedades anónimas, devem ser conhecidos. Para quê? Para evitar que haja monopólio. Para quê? Para evitar que haja conflito de interesse, para evitar que haja interferência desses, por exemplo, na gestão editorial das empresas de comunicação. Ora, a nossa lei diz isso. O certo é que não temos quem quer que seja capaz de fazer cumprir esse pressuposto. Não há. O Conselho Nacional de Comunicação Social, como sabem, existe desde 92. O certo é que nunca sequer tomou um posicionamento nessa perspectiva.
Nesta altura podemos assumir que está a registrar um vazio nesta perspectiva.
Claro, embora o estatuto, a lei da entidade reguladora diz que transitoriamente o Conselho Nacional de Comunicação Social continua a funcionar até que a entidade reguladora entre em funcionamento, o certo é que ela não está a tomar nenhum posicionamento sobre esta matéria. E receio que até o final do processo não vá se pronunciar sobre esta matéria. Mas nós temos estado a dizer que isto é mau para o jornalismo, é mau para a sociedade, é mau para a democracia, porque se nós não sabemos quem são os proprietários, podemos então ter aqui uma espécie de um monopólio camuflado. Podemos aqui ter, na realidade, políticos com interesses que tenham criado órgãos claramente para o seu interesse, e os órgãos de comunicação social não são um negócio qualquer. Os órgãos de comunicação social podem ser criados por quem quer que seja, mas eles pautam-se com base nos limites que a lei estabelece. Os órgãos de comunicação social não devem nem nunca devem depender da vontade do chefe. Sou pena de não estarmos a fazer jornalismo. Olha, se os órgãos de comunicação social fazem jornalismo, o jornalismo tem regras próprias. A objetividade, a isenção, a equidistância, e toda a matéria de interesse público deve ser difundida. Para quê? Para permitir que o cidadão possa exercer a sua cidadania.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola também lamenta o facto da sociedade civil ter sido excluída do processo de elaboração das propostas de governação por parte dos partidos concorrentes. Sérgio Calundungo considera, por outro lado, que a falta de debates entre os candidatos é outro elemento que deve preocupar a sociedade.
E a minha opinião pessoal é que a democracia ficaria muito mais enriquecida se todos os candidatos aceitassem dar a cara e, num debate entre eles, esgrimirem os argumentos a favor das suas propostas e contra as propostas dos outros. Eu acho que isto seria um estágio de maturidade que nós queremos urgentemente ver na nossa política. Habitualmente, o que é que eles insistem? Insistem num modelo que é o modelo do comício. Mas no comício as coisas são preparadas para fazer brilhar a voz do candidato. Nós gostaríamos de os ver fora do... num ambiente muito mais diferente. Num ambiente em que ele está com os seus pares, estão a discutir as propostas, respondendo perguntas da plateia, mas também, sobretudo, discutindo e sendo interpelado pelos outros concorrentes. Eu acho que isto iria marcar significativamente estas eleições, seria um excelente sinal para Angola, e, infelizmente, até agora não temos grandes indicações de que isto venha a acontecer. É claro que sou otimista, não perco as esperanças, espero que os candidatos aceitem isto. É uma obrigação que tenham para com a cidadania. Nós precisamos de conhecer quem vai governar Angola nas suas múltiplas dimensões. E eu acho que o debate é uma boa forma de espelhar isto, né? Não só de notar a forma como eles reagem a ambientes como estes, a forma como eles tratam os seus os seus concorrentes políticos, que não, ou adversários políticos, que não tenham necessariamente por que ser inimigo, a forma como eles defendem as ideias para as quais dizem. A forma como eles defendem as ideias constantes nos seus programas, a forma como eles discordam das ideias de outros programas, eu acho que seria bastante enriquecedor e eu acho que mandaria uma mensagem muito importante para o resto da sociedade.
Para Teixeira Cândido, a realização do debate entre os candidatos não deve ser assumido como uma questão de vaidade, mas sim uma oportunidade para os cabeças de listas fundamentarem as suas ideias.
O sindicato tem estado a tentar também trabalhar nessa matéria. Entendemos que a realização de debate não é uma questão de vaidade, não é uma questão de só menos importância. É uma oportunidade para que a imprensa e a sociedade do modo geral possa conhecer de cada candidato, na realidade, preocupações que às vezes não estão tão claras ou tão acentuadas nos seus respectivos programas. Há preocupações particulares porque...
Até porque a própria sociedade não foi envolvida na elaboração dos próprios programas.
Precisamente por isso é que, como se diz, qualquer plano de marketing, qualquer plano de comunicação, qualquer plano urbanístico exige normalmente contacto permanente com o público, com a sociedade. Ora, não tendo a sociedade sido tida em achada, salvo melhor opinião, nesta concessão dos programas eleitorais, não há obrigação, mas para refletir na realidade a necessidade da população, em princípio os partidos políticos deviam ter feito isso. Ora, entendemos que os debates poderiam, na realidade, colmatar essa necessidade que a sociedade tem de ver, na realidade, de ouvir e ver quais são as ideias que os candidatos têm sobre problemas específicos ou que não tenham sido acentuados nos respectivos programas. Eu acho que é uma necessidade que se impõe. Da nossa parte, vamos continuar a encorajar quem quer que seja que venha a ter essa iniciativa. Também estamos a apelar aos candidatos porque é, na realidade, um direito à informação. É materialização do direito à informação que o cidadão tem. O cidadão tem direito à informação e quem quer, na realidade, ser servidor público tem de começar a se habituar a prestar esta informação ao cidadão. Aliás, porque estamos num período em que você vai querer o meu voto, eu quero saber até que ponto é que você pensa sobre aqueles problemas que, na realidade, nos preocupam ou nos afligem.
Teixeira Cândido e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Quero lembrar que amanhã também teremos a nossa habitual emissão de domingo. Mais tarde falaremos de saúde com a doutora Graça Massinha. Agora, a música.
No buscas, no fuerza, no ría bulaña, no. arroz, mandara com batata, milho com fissão, mandioca com inhame, afundo que não passa fome, namorando não. Disse que os caras o direito de viver na paz com sossego. Filhos com puro parceiro, chefe de terra. Retoma a chongueira, faça ideia. Que eu te entendi.
Está com a Voz da América, emissão em português de 22 de julho de 2017. Aqui aos microfones Álvaro Gerardo Andrade, na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Mais tarde virá o Amancio Miguel com as notícias. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos como está a fazê-lo pela internet ou pelas ondas curtas ou através de frequência modulada. Em onda curta, estamos nos 13.630 e 17.655 kHz. Em onda média, 1.530 MHz. Na internet, voaportugues.com. Em FM, estamos em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Em São Tomé e Príncipe, no nosso transmissor. Moçambique, Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, em Bissau através da Rádio Espidigiti e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como habitualmente acontece na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana com a Marla Salete. Para, por agora, vamos às notícias com a Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro. As notícias a esta hora. Um suspeito membro do Al-Qaeda, acusado de apoiar terroristas, apresentou-se ontem para a primeira sessão de julgamento no Tribunal Federal de Filadélfia, após ter sido extraditado da Espanha. Ali Sharaf Damash foi indiciado em 2011 pelas autoridades da Pensilvânia, acusado de ter ajudado o terrorismo, incluindo a concepção de um plano para assassinar Lars Vilks, artista da Suécia, que descreveu o profeta Muhammad como um cão. As autoridades acreditam que Damash conspirou com a americana Colleen LaRose, que era conhecida como Jihad Jan, para recrutar pessoas para realizar ataques terroristas na Europa e na Ásia. LaRose cumpre agora uma pena de 10 anos por concepção de ataques, incluindo o plano de assassinar Vilks, que nunca se materializou. Damash, conhecido na internet como Black Flag, é o primeiro estrangeiro extraditado para responder a acusações de terrorismo nos Estados Unidos no mandato do presidente Donald Trump. Trump dissera que concordava com o envio de suspeitos terroristas para a prisão militar do Guantánamo, no lugar de serem julgados em tribunais civis. Não há clareza, de momento, sobre o que levou a administração Trump a mudar tal posição. Damash, que é de nacionalidade argelina e viveu muitos anos na Irlanda, onde foi detido em 2010. Um tribunal local recusou o pedido de extradição para os Estados Unidos e libertou-o. Entretanto, em 2015 foi detido em Barcelona e o governo espanhol aceitou extraditá-lo para os Estados Unidos. O exército sírio declarou neste sábado cessar fogo na região oriental de Ghouta, controlada por rebeldes perto da capital Damasco, informou a televisão estatal. O cessar fogo resulta de um acordo entre os rebeldes e a Rússia, aliada do regime sírio. A parte oriental de Ghouta, que abrange os subúrbios do leste e nordeste de Damasco, sob o controle da oposição de conflito que dura há 6 anos. A interrupção dos combates começou ao meio-dia local e qualquer violação receberia uma resposta apropriada, disse o exército sírio. O grupo rebelde Falak al-Ham, que atua nessa região, recepcionou com agrado e disse que iniciativas de cessar-fogo são os primeiros passos para solucionar o conflito na Síria. No Twitter, o porta-voz do grupo rebelde Wahel Olwan afirmou que o governo deve respeitar a trégua. Mas o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseado em Londres e que monitora este conflito, disse que ocorreram incidentes isolados de artilharia desde que o cessar-fogo entrou em vigor, mas sem grandes combates. Recorde-se que mais de 330 mil pessoas já morreram no conflito, isto segundo dados das Nações Unidas. Quatro mulheres alemãs, incluindo uma jovem de 16 anos, que se juntaram ao grupo Estado Islâmico nos últimos anos, estão numa prisão iraquiana e recebem assistência consular. Citando a edição desta semana da revista Der Spiegel, a agência de notícias Reuters escreve que diplomatas visitaram as quatro numa prisão no aeroporto de Bagdad na quinta-feira e elas estavam bem, dadas as circunstâncias. As mulheres podem enfrentar a pena de morte no Iraque por pertencerem ao grupo militante, acrescentou aquela publicação alemã, que diz ainda que as autoridades iraquianas deram à Alemanha uma lista com os nomes das mulheres no começo da semana, identificando a adolescente como Linda W., da pequena cidade de Pluslitz, perto de Dresden. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha declinou fazer comentários. Os procuradores alemães informaram na terça-feira que estavam a verificar a informação de que uma jovem de 16 anos estava sob investigação por apoiar o grupo Estado Islâmico entre as mulheres presas na cidade iraquiana de Mosul.
Obrigado, Manso Miguel. É nas notícias que marcam a atualidade neste sábado, emissão vespertina em português, 22 de julho. Estamos a transmitir da Capital Federal Americana.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Verdade, mais uma semana passou e o Top 10 americano da Voz da América está de volta. Na música, Dan Brown, na conversa, Mayra de La Salette. Vamos a isto. I Believe I Can Fly, de R. Kelly.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song.
Antes de começarmos com o que se passa no Top 10, quem subiu, quem desceu, quem entrou e quem saiu, tenho para vos contar umas novidades, mas pouco boas. Elas vêm do famoso R. Kelly. O cantor de R&B dos sucessos Ignition, I Believe I Can Fly, Step in the Name of Love, está a ser acusado de manter em cativeiro, nas suas casas de Atlanta e Chicago, jovens meninas contra a vontade delas. Kelly nega que esteja a manter meninas em cativeiro e a sua advogada já veio a público e disse que tudo não passa de uma insistência das pessoas a difamar o cantor. R. Kelly também publicou no seu Instagram uma foto de uma vaca a passar entre crocodilos, sem ser tocada, sem acontecer nada. E na descrição, o que é que ele escreveu? Ouçam bem, nem os teus inimigos te vão tocar. O autor de I'm a Flirt, Trapped in the Closet, tem 6 milhões e 700 mil seguidores no Spotify, 17 álbuns lançados, 50 anos de idade e continua a dar espetáculos. Dia 29 de julho ele vai atuar aqui, bem perto de nós, no Pier 6 Pavilion em Baltimore, mas também continua a dar polémica e sempre envolvendo jovens meninas e alguns escândalos de sexo.
supposed to. I don't understand when a player bring his girlfriend to the club, freaking all on the floor with his girlfriend in the club, and wonder why all these players trying to holler at her. Just soon as she go to the bathroom, player, I'm gonna holler at her. A dog on the prowl when I'm walking through the mall. If I could, man, I probably would work with all of y'all. Yeah, yeah, homie, you say she your girlfriend, but when I step up to her, I'ma be like cousin. Believe me, man, this is how them players do it in the shot. And plus we got them players.
E este cheirinho das notícias sobre o R. Kelly também nos dá uma vontadezinha de ouvir mais uma musiquinha de R. Kelly. E uma delas tem tudo a ver com este tema das meninas e outras coisas mais. I'm a flirt.
So homie, don't bring your girl to me, because I'm a flirt. And baby, don't bring your girlfriend to eat, because I'm a flirt. Your game is tight and you trust her, then don't bring around me, because I'm a flirt. The remix. Now if you walk up in the club with a bad chick and she looking at
you, que me está a aquecer. E este sábado é The Flirtation. Também temos Ignition de R. Kelly. Trying to get you to a hotel. You must be a football coach, the way you got me playing the field. So baby, give me that and let me get that. Running her hands through my fro, bouncing on 24s. Why they stand on the radio? It's the remix to Ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Bounce, 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 bounce. Now it's like murder, she rolled. Once I get you out them clothes, privacy's on the dough. But still they can hear you screaming more. Girl, I'm feeling what you're feeling. No more hoping and wishing. I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that, let me get that. Running her hands through my fro, bouncing on 24s. Why they stand on the radio? It's the remix to Ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Crystal popping in the stretch navigator. We got food everywhere, as if the party was catered. We got fellas to my left, honeys on my right. We bring them both together, we got jukin' all night. Then after the show is the
after party.
Yeah.
Then after the party is the hotel lobby.
Yeah. Around about four, you gotta
clear the lobby.
Then take it to your room and
somebody.
Can I get a can I get a
beep, beep.
Running her hands through my fro,
yeah.
Bouncing on 24. Come on, why they stand on the radio?
It's the remix to Ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk.
It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun.
It's the remix to Ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man.
You can't drink all day if you don't start in the morning. Lord, forgive me, I can't take things slowly. I'm going on them once I get going. She's trying to take it all off of me, trying to stay real close to me. I gotta catch myself, I can't blame myself. I need to take it easy, 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 easy. Riley's up, you need a money and visa, and you get what you want always from me. I can't say no when you say please. I can't say no. Howisha, you need a baby with me, and I'm taking my time. Just wait, don't leave. I can't say no when you say please. I can't say no.
You wanna drink like Beijing and dance like Trini? Yeah. You want a supermodel pose? Let me real friend Winnie. Yeah. Vacation is done, but I'm not finished. No.
Nas paragens da música e dos negócios encontramos Drake. Drake canta-nos este Signs e deixa-nos assim naquele ritmo, não conseguimos parar de dançar. Ele agora está a seguir os passos de Sean Diddy Combs, o rapper canadiano. Lançou a sua marca de whisky, Virginia Black Whisky. Com ele, o pai, no anúncio publicitário, está tudo a dar Drake. Este anúncio está a ser partilhado por todas as redes sociais e é de lembrar que Drake não é o primeiro, e por isso é que eu disse que ele está a seguir os passos de Sean Diddy. Sean Diddy é o pai da vodka Ciroc. É a música e os negócios neste Top 10 americano. Para mais detalhes, convido-vos a assistirem à Passadeira Vermelha da Voa Português, já disponível neste sábado 22 de julho no site www.voaportugues.com e no Facebook. A referência é Voa Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América, na produção Dan Brown, ao microfone Maida de La Salette. Estávamos a ouvir o rapper marroquino-americano French Montana e Swae Lee, rapper californiano com Unforgettable. Se ainda não viram o videoclipe desta música, então ponham na lista das tarefas desta semana. French Montana e Swae Lee gravaram um videoclipe de Unforgettable em Kampala, no Uganda, e é lindo. Eles são uma das novas entradas no Top 10 americano desta semana. Estão em décimo lugar.
Had to get her number, it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Why she fitting them blue jeans? She don't need no belt, but I can tell them inside out. I don't need no help. Got hips like honey.
both make it so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Tangled up in the tall grass, with my lips on hers, on the highway to heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry.
E que tal este gostinho de música country no nosso Top 10 americano? Era Sam Hunt e o seu Body Like a Back Road. Ele entrou para a 8ª posição, uma nova entrada aqui no nosso Top 10. E falando em gostos, gostinhos, já deste o teu gosto no nosso Instagram? Partilhamos fotos, reportagens, vídeos e momentos mais divertidos aqui na Voa, como aniversários, entrega de prémios de colegas, despedidas, enfim, o que se passa aqui nos estúdios e na redação. E o que se passa também é esta Shape of You de Ed Sheeran. My hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Ed Sheeran foi também notícia esta semana, mas por outros motivos. Foi a sua aparição na série de culto Guerra dos Tronos. Depois de aparecer na série, ele apagou sua conta do Twitter porque sofreu muitos ataques. Os fãs da Guerra dos Tronos não gostam nada daquilo que viram de Ed Sheeran. Ele não é um bom ator, pelo que parece, mas é um bom cantor. Portanto, vamos ouvir Shape of You, quinto lugar nesta semana. We start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love was handmade for somebody like me. Come on now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now follow my lead. Come on now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you, Ed Sheeran. Quem é que não está apaixonado por esta música? Eu estou uma boa música para este verão, para este calor que se sente aqui em Washington DC. Vocês já sabem, o primeiro lugar continua a ser de um só, ou de três, três só. E antes de falarmos do primeiro lugar, eu faço-vos um desafio. Eu e o Dan Brown queremos ver os vossos posts, a sentir o feeling, a sentir esta música, o primeiro lugar do Top 10 americano. Taguem-nos no nosso Instagram ou no vosso Instagram, ponham a hashtag Despacito, para a voa. Imaginem, Despacito para a voa é a nossa hashtag. E mostrem como é que vocês se sentem quando dançam esta música ou quando ouvem esta música. Nós vamos fazer o mesmo, vamos ser os primeiros a fazer, ok? E vocês só têm que fazer a hashtag Despacito para a voa e tagar-nos no vosso vídeo ou na vossa fotografia. É simples, o nosso Instagram é Voa Português. Ficamos a contar com a vossa participação, nós vamos começar já. Portanto, outras coisas, outras sugestões, outras ideias, é só dar um rala para o nosso WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. Estamos a chegar ao fim do nosso Top 10 americano. Despacito com Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber. É o primeiro lugar, claro, do Top 10 americano. Foi apresentado por Mayra de La Salette e no DJing, Daniel Brown. My sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
O resumo das principais notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter neste sábado para se queixar do conselheiro jurídico especial que investiga possíveis laços entre a sua campanha de 2016 e a Rússia, insistindo que, como presidente, tem total poder para perdoar. Um suspeito membro do Al-Qaeda, acusado de apoiar terroristas, apresentou-se ontem para a primeira sessão de julgamento num tribunal federal de Filadélfia, após ter sido extraditado da Espanha. Al-Sharaf Damash foi indiciado em 2011 pelas autoridades da Pensilvânia, acusado de ter ajudado o terrorismo, incluindo a concessão de um plano para assassinar Lars Vilks, artista da Suécia, que descreveu o profeta Muhammad como um cão. Quatro mulheres alemãs, incluindo uma jovem de 16 anos, que se juntaram ao grupo Estado Islâmico nos últimos anos, estão numa prisão iraquiana e recebem assistência consular. Citando a edição desta semana da revista Der Spiegel, a agência de notícias Reuters escreve que diplomatas visitaram as quatro numa prisão no aeroporto de Bagdad na quinta-feira e elas estavam bem, dadas as circunstâncias. Aquelas mulheres podem enfrentar a pena de morte no Iraque por pertencerem ao grupo Estado Islâmico, acrescentou a publicação, que diz ainda que as autoridades iraquianas deram à Alemanha uma lista com nomes das mulheres no começo da semana, identificando a adolescente como Linda W., da pequena cidade de Plusnitz, perto de Dresden. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha declinou fazer comentários. O exército sírio declarou neste sábado cessar de hostilidades na região oriental de Ghouta, controlada por rebeldes perto da capital, informou a televisão estatal. O cessar-fogo resulta de um acordo entre os rebeldes e a Rússia, aliada do regime sírio.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América, em nome de todos os que participaram e produziram esta emissão de 22 de julho. Se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade. Amanhã marcamos um novo encontro aqui, neste mesmo horário, na Voz da América. Até lá, um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.